Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga segundo trecho da PEC dos precatórios e torna programa de renda Auxílio Brasil permanente. Vai à sanção, extensão de benefícios fiscais para incentivar a fabricação nacional de eletrônicos. Senado aprova salário maternidade à trabalhadora grávida durante a pandemia. Boa noite. O Congresso promulgou na tarde de hoje a emenda constitucional que torna permanente o programa Auxílio Brasil. Os recursos foram garantidos por meio de modificações nas regras de pagamentos dos precatórios. A repórter Janaína Araújo traz mais detalhes.
A segunda parte da PEC dos precatórios foi promulgada pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira, 16 de dezembro. A Emenda Constitucional 114 determina que os recursos economizados com novas regras que limitam o pagamento de precatórios, que são as dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, devem ser aplicados obrigatoriamente no novo programa e em despesas da saúde, previdência social e assistência social. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apontou o acordo feito para a promulgação em duas emendas constitucionais.
Com a promulgação desta emenda, com as partes que faltavam da PEC 23 de 2021, entregamos ao povo brasileiro uma norma constitucional extremamente importante, que certamente ajudará a trazer um novo alento.
Relator na Câmara dos Deputados da PEC que resultou na Emenda Constitucional 114, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, comemorou que os professores têm alcançado o direito de receber recursos dos precatórios relativos ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, fora dos limites do teto de gastos e de pagamento anual de precatórios.
Senadores também aprovaram uma proposta da Câmara que adia o estabelecimento de novos critérios para a divisão de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A lei do Fundeb permanente deverá ser atualizada até 31 de outubro de 2023 para aplicação no exercício de 2024. As alterações definem critérios quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. O relator, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, suprimiu do texto a possibilidade de financiamento de matrículas da educação profissional técnica de nível médio de instituições de ensino do Sistema S, com recursos do Fundeb. A proposta volta para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou a proibição de alguns tipos de tatuagens para o ingresso na Marinha. A proposta também inclui novos cursos no sistema de ensino naval e reduz a idade para determinados cargos. O texto segue para a sanção presidencial. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, para ingressar na Marinha, o candidato não pode ter tatuagens que façam alusão ao terrorismo, extremismo contrário às instituições democráticas, bem como a violência e preconceitos. A proposta também proíbe tatuagens na cabeça, no rosto ou na parte da frente do pescoço que possam comprometer a segurança de operações militares. O texto gerou polêmica por possível ofensa à liberdade de expressão. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos Capixaba, explicou que a proposta tem respaldo em decisões da Justiça.
No provimento pelo Supremo Tribunal Federal, ficou definido que editais de concurso público não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdos que violem valores constitucionais. A restrição em tela não é atípica ou desproporcional, não é considerado ofensivo ao direito da liberdade de expressão.
A proposta também reduz a idade para ingresso em quadros da instituição, inclui novos cursos no sistema de ensino naval e considera os cursos e estágios à distância como equivalentes aos presenciais. O projeto segue para a sanção presidencial.
Em pronunciamento durante a sessão de hoje, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou a necessidade de regulamentação do uso produtivo das terras indígenas. Segundo o senador, o povo de Roraima está em cima de uma terra bilionária, mas vive sob sérias restrições, muitas vezes passando fome. Ele considerou o fato inaceitável. O senador disse que está desenvolvendo um projeto de lei para propor a regularização do garimpo em terras indígenas. Segundo Rodrigues, o objetivo é atender a preocupação dessas populações e também as necessidades sociais dos garimpeiros.
Necessário definir, com base constitucional, formas legítimas e legais do uso da riqueza potencial das terras indígenas, permitindo aos índios usarem produtivamente suas terras, gerando riquezas e contribuindo como cidadãos empreendedores com a União. Seja como produtores rurais, mineradores ou empresários turísticos.
O Senado estendeu benefícios fiscais para fabricantes de semicondutores por mais 5 anos, até dezembro de 2026. A proposta, que segue agora para a sanção presidencial, visa incentivar a fabricação nacional de eletrônicos e reduzir a dependência de produtos importados. Repórter Raquel Teixeira.
Os semicondutores são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos, como smartphones, videogames e computadores. O projeto aprovado pelo plenário do Senado prorroga até dezembro de 2026 os benefícios fiscais ao setor por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Para o relator Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a desoneração tributária é fundamental para o desenvolvimento tecnológico do país.
A proposição tem como um dos objetivos principais a prorrogação do prazo para a concessão de benefícios fiscais do PADIS, o qual se encerra no dia 22 de janeiro de 2022. Suspendendo-se os essenciais estímulos à indústria de semicondutores no país, entendendo que o projeto é fundamental para o desenvolvimento tecnológico do nosso país.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores, o país produz somente 10% dos chips que consome e há potencial para dobrar a produção nos próximos anos.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, disse que a Operação Ptolomeu, deflagrada pela Polícia Federal no Acre na manhã de hoje, tem significado muito triste para a população do estado. Ele relatou que a PF fez buscas no Palácio do Governo, na casa particular do governador e em algumas repartições públicas. Além disso, há pedidos de prisão de alguns secretários de Estado. Para o senador, o episódio é um dos maiores escândalos já ocorridos no estado, não havendo qualquer motivo para se comemorar. Ele destacou que o estado é hoje assunto na imprensa nacional e internacional.
A Polícia Federal fala num desvio de mais de 800 milhões de reais. Nós estamos falando de quase 1 bilhão de reais. Isso para o Acre é muito dinheiro. Se instalou no meu estado uma quadrilha que sucateou, que tirou emprego de muitos acreanos, que tirou a vida de muitos acreanos, que deixou a vida de muitos empresários que perderam as suas oportunidades, porque algumas empresas vieram do Amazonas e se instalaram no Acre e aí deu no que deu.
O Senado aprovou hoje uma proposta da Câmara que disciplina as atividades de trabalho à distância das empregadas gestantes durante a pandemia de coronavírus. Senadores acrescentaram ao texto original condições mais seguras para o retorno às atividades presenciais das trabalhadoras que não puderem trabalhar à distância. O texto volta para a Câmara. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto regulamenta o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, não imunizada contra o coronavírus, das atividades de trabalho presencial, quando a atividade por ela exercida foi incompatível com a sua realização em seu domicílio por meio de trabalho à distância. O relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, incluiu emenda definindo condições mais seguras para o retorno ao trabalho presencial de gestantes e lactantes durante a pandemia.
Estamos trabalhando pela normalidade e eu ouço grávidas me pedindo que querem voltar ao trabalho, estão perdendo o emprego.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, comemorou as modificações feitas pelo relator.
Houve uma defesa veemente de se haver critérios desse retorno das nossas gestantes, das lactantes, Com toda a sensibilidade do senador Reis, entendendo a importância que a bancada feminina ela não era contra o mérito do projeto, apenas uma preocupação com esse retorno, com a saúde das nossas lactantes e gestantes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.